temos aqui as luzes, nós usamos LEDs, claro, porque poupam 80% de energia em relação às outras. Depois eu fiz estas, isto é o meu preferido, fiz estas laranjas desidratadas e limas, as limas são as minhas preferidas, também fiz maçã, mas as limas acho que são as mais giras. Depois temos estas bolas normalíssimas, com a diferença de que o atilho é novo, porque elas têm mais de 40 anos, eram dos meus avós. Depois tenho aqui algumas coisas feitas pela Aurora na escola. E depois tenho estes de pasta de papel, que são super fáceis de fazer. Nós usámos formas de bolacha. Depois tenho estas pinhas transformadas em boneco de neve, que é um projeto que foi a minha mãe que fez. A minha mãe era professora primária, portanto, muitos projetos de Natal. É uma das memórias que eu tenho do Natal, é muitos DIYs, muitos projetos.
Nesta casa, os enfeites da árvore de Natal são feitos à mão e o consumismo fica à porta. Quem nos abriu a porta foi Joana Guerra Tadeu, que já é uma repetente no Verdes Hábitos. Veio ao programa na altura em que a sua página de Instagram ainda tinha o nome A Minimalista. Hoje assume-se como uma ambientalista imperfeita e vai mostrar-nos como é que podemos ter um Natal mais sustentável. Joana, é mesmo possível fugir à febre do consumismo no Natal?
Sim, é uma questão de ser importante para nós. Se fizer sentido para nós, é muito fácil. É usarmos aquilo que já temos, é procurarmos respostas na natureza. Já viste que eu tenho aqui pinhas e sementes de magnólia e laranjas e raminhos. Ou então experimentarmos usar alguns materiais para fazer algumas coisas. Eu gosto muito das memórias à volta do Natal, das histórias, de ir buscar o pinheiro, de ir fazer o efeito, acho que isso é o que fica, não é? Não é, ai, a mesa estava tão bonita. Não, o momento de pôr a mesa é que fica, não é? A discussão do pomos estes copos ou aqueles e essas coisas todas. E ao nível dos presentes também, se for uma coisa que estamos a falar há bastante tempo, se estamos agora à espera de até ao Natal convencer a família a não dar presentes, vai correr mal, vai ser uma desilusão.
Já vamos aí. Antes, a Joana falou do pinheiro de Natal. Qual é a opção mais sustentável neste momento? É mais sustentável irmos buscar um pinheiro de plástico que vamos usar ao longo de vários anos ou há outras opções melhores?
A melhor opção é usar o que já temos. Se já tiverem um pinheiro artificial, como nós temos em casa dos meus pais, que era dos meus avós, é um pinheiro com mais de 40 anos também, aliás, mais de 50, julgo eu. Essa é a opção mais sustentável, é cuidar bem das coisas, protegê-los do pó, embalá-los e tê-los num sítio sem umidade e usá-los por máximo de anos possível, o mesmo para qualquer decoração. Se não, há o projeto Pinheiro Bombeiro, que é o que eu tenho ali, que é um pinheiro que foi tirado de uma mata por causa dos fogos, portanto é recolhido pelos bombeiros para prevenir incêndios. E nós no final do Natal podemos devolvê-lo e ele é reaproveitado para biomassa, portanto para mim é assim um projeto mesmo querido e neste momento dá para ir recolher pinheiros em vários pontos do país, portanto até já é mais acessível.
E no que diz respeito aos enfeites, como é que podemos ter enfeites mais sustentáveis?
Além de procurar na natureza e de usar aquilo que já temos, é fazê-los, ou então procurar marcas que sejam portuguesas e que utilizem materiais naturais, nomeadamente a madeira, alguns tecidos talvez, ou que sejam recicláveis, sendo que estas bolas não são recicláveis, mas pronto, são muito antigas e há que usar aquilo que temos, como eu já repeti muitas vezes. Pronto, eu tenho aqui algumas coisas, por exemplo, umas bolotas feitas de desperdício de lamerim, que são super fofinhas e também são de uma marca portuguesa, ou estas árvores de Natal em madeira, que são feitas por um artesão também português, e claro que isso é uma hipótese. Se não, é mesmo, a minha maneira preferida é apanhar sementes, é fazer estas laranjas desidratadas, é olhar para a natureza e procurar soluções.
E em relação aos presentes de Natal, como é que podemos oferecer presentes mais sustentáveis no caso de os querermos oferecer?
Eu acho que o fundamental é nós sabermos o que é que as pessoas querem e darmos presentes que as pessoas realmente desejam. E para isto é preciso sermos, olharmos para os presentes não necessariamente como uma surpresa. Depois oferecer experiências, por exemplo, o meu presente de anos da minha sogra, vou fazer anos agora, vai ser uma ida ao teatro. Pronto, e este tipo de coisa, para mim ela não podia dar um presente melhor e é uma maneira de não oferecermos lixo, de não criarmos lixo e de não pedirmos recursos ao planeta. Uma peça de teatro, um bilhete para qualquer coisa, ou um vale para bilhetes de espetáculos, ou uma viagem se tivermos dinheiro para isso. Outra coisa que eu proponho é quem está agora a descobrir o estilo de vida mais ecológico, oferecer alguns produtos que neste momento ainda são alternativas aos normais, para educar as pessoas à sua volta para, por exemplo, o problema dos descartáveis.
Quando nós oferecemos presentes, controlamos aquilo que oferecemos, mas como é que podemos controlar aquilo que nos oferecem a nós?
Como eu disse há pouco, se começarmos agora é tarde demais, mas podemos começar agora para o próximo Natal de 2021. Sermos honestos quando as coisas não nos agradam, não no momento, não vamos estragar a noite de Natal, mas ao longo do ano explicar, olha, por exemplo, no primeiro Natal da Aurora eu tinha feito uma carta a explicar o que é que não queríamos, o que é que não precisávamos e o que é que ela precisava. Resultou bastante bem, mas ainda assim recebemos dois presentes de plástico com pilhas. Eu passei o ano a dizer, ah, as pilhas acabaram, não vamos voltar a pôr, porque nós não usamos pilhas. Portanto, eu fui dando pequenas dicas e fui tanto tendo conversas em torno daqueles presentes, sem ser dizer, shame on you, odiei o presente, vocês deviam ter vergonha. Esse discurso não ajuda e as pessoas acabam até por querer desafiar-nos quando nós temos um discurso muito agressivo, pelo menos é aquilo que eu descubro na minha família, não sei como é que funcionam as famílias das outras pessoas. A carta ao Pai Natal, se tiverem crianças, resulta muito bem, até porque é um momento para vocês falarem com as crianças sobre a questão dos presentes, o que é que eles realmente querem, porque é que querem, se querem porque precisam, se querem porque é uma coisa que lhes agrada a eles, ou se querem porque os amigos têm, ou porque os amigos vão pedir, ou porque está na televisão. É importante ter essas conversas e depois distribuir a carta pela família com aquilo que foi conversado com a criança.
Joana, há pouco tempo mudou a designação do Instagram de a minimalista para a ambientalista imperfeita. Porquê é que é importante sermos ambientalistas imperfeitos e em que é que consiste este conceito?
A ideia do ambientalismo imperfeito é que nós façamos aquilo que podemos com o que temos disponível. É sermos ativistas de acordo com aqueles que são os nossos privilégios. Quem tem menos privilégios tem menos disponibilidade para ser ativista e vice-versa. Ser ativista é difícil no sentido em que é preciso ter tempo, é preciso ter informação, é preciso ter disponibilidade, é preciso ter dinheiro, é preciso ter saúde, e nem toda a gente tem este tipo de privilégios. Mas quem tem pode pô-los ao serviço do planeta e das pessoas, é isso que eu acredito, mas não conseguimos fazer tudo, muito menos se estivermos sozinhos. A única maneira de nós sermos ambientalistas, de facto, é juntarmos outras pessoas, aprendermos com outras pessoas e pressionarmos aqueles que têm mais poder do que nós a fazerem as coisas de uma maneira diferente. E podemos fazer isso não só como consumidores, que é aquilo que eu fazia muito antes quando era minimalista, era muito falar de consumo, mas também como cidadãos. Podemos participar politicamente, podemos falar com os nossos amigos, podemos educar a nossa família, e isso, de facto, é neste momento aquilo em que eu estou focada, é todos nós nos transformarmos em cidadãos ativistas em vez de consumidores ativistas e irmos para lá indo do consumo, para que não seja só votar com a carteira, mas votar com tudo, todas as nossas ações.
Joana, obrigada por nos ter recebido. Quem quiser acompanhar o trabalho desta ambientalista imperfeita pode segui-la no Instagram, na página Joana Guerra Tadeu.
Para terminar este programa natalício de Verdes Hábitos, só mais umas informações sobre o Pinheiro Bombeiro. Estas árvores são cortadas para que as matas sejam mantidas limpas e podem ser alugadas online. Custam 20€ e 5 revertem para os bombeiros. Para levantar a árvore, há pontos de entrega pelo país e no final do Natal, os pinheiros podem ser devolvidos e vão ser transformados em biomassa para terem um fim sustentável.